por chão, põe na porta.
Tu vai fazer eco, não, né?
Acho que não.
Não. E a primeira vez do pendresto, não.
Esse era brabo.
O eco, tipo, é só um, cima.
Só um cara de Minas.
Cara, o eco ele é uma cópia, entendeu? Do Ben 10, entendeu? Do preto e branco, só que com grito, tá ligado? Só com pônus, porque esse cara falou muito
mais. Mais a cinzenta?
Não, tinha um outro ET, eu esqueci o nome dele.
Cara, quem é o
eco? Aquele que come e vomita?
Ele é preto e branco. Ele tem uma cara preta, assim, como se moicano preto, tem um cabelinho pra cima e ele multiplica também, igual o eco.
É massa cinzenta?
Não.
Não, massa cinzenta não multiplica, não, cara. Massa cinzenta, o poder dele é ser inteligente, pô.
O eco
é ser pequeno e inteligente, o poder dele.
Mas o eco em si já se multiplica, não é?
É do Ben 10 pequeno,
não é? O eco não é personagem do LoL?
É, também.
Então, olha só, vou apresentar aqui o podcast.
Uhum.
Yeah. A gente tem que discutir o nome primeiro.
Yeah, né? Você tinha falado um nome bom, aí só que eu esqueci qual era.
Não é Nordecast, não, né?
Não, esse aí é horroroso.
Já morreu já.
Esse aí é passado. Ah, durante o podcast a gente descobre um nome aí.
Tá bom.
Eu tô achando que é o Gabriel que vai dar o nome.
Também tô sentindo.
Ah, é? Que eu vou mandar isso.
Okay. Acho que essa iniciativa vai sair.
Feito o nariz.
Primeiro eu vou me apresentar.
Aí, ó.
Eu sou o host desse podcast, eu sou o Arthur, e agora eu vou apresentar os outros participantes aqui. Nós temos aqui, do meu lado, Gabriel. Fala aí, Gabriel.
O Brabo.
O Brabo.
Convidado ou
convidado, principal? Convidado. Temos aqui o Heron.
Opa, tudo bom?
Outro convidado. E temos aqui, na minha bancada, aqui o...
Na minha bancada,
o cara mais bravo de todos.
Opa, muito obrigado, eu mesmo.
O Alan.
Edito os vídeos e, infelizmente.
E na minha frente aqui, temos aqui a Thaís.
E aí, galera, tudo
e
bom?
E o tema do programa de hoje, rolês que deram trutos.
Trutos.
Primeiro vamos definir para os leigos a palavra trutos.
Trutz.
Significa.
Eu gostaria de pedir aqui pro meu amigo Heron, pro Trutz.
A Trutz é quando uma coisa dá muito ruim, mas não tão ruim a ponto de você dizer que foi ruim. Então é tipo Trutz mesmo, assim.
Caralho, dicionário Aurélio ao vivo.
Gênio!
Vou dar um exemplo. Ah, eu fui no shopping, queria comprar uma blusa, porém eu achei um short barato. Aí foi trotos eu ter comprado o short, inclusive. Eu queria uma blusa, entendeu?
Mas por que você não deu um exemplo já com uma história, pô?
Ah,
bom.
Então, quem tem uma história aí pra contar?
Só tem que pensar que eu não vou ler bem trotos mesmo.
Enquanto eu não vou pensar, eu vou contar a minha história, que eu quero desvendar esse mistério. Do jeito que um dos participantes daqui da bancada me deu um bolo de 5 horas.
Olha, já
começamos
verdade,
com treta.
Na verdade, eu não dei. A culpa não foi minha, mas tudo bem. Quer dizer, não que eu seja participante.
Eu vou contar a minha versão e eu quero que você me explique o que aconteceu nesse dia.
Beleza, conta a sua versão que eu conto a minha, hein?
Tá de boa, animado, saí pela primeira vez com o Alan, que nunca mais tinha visto a cara dele. E ele marcou pra ir no cinema lá da Barra, Rio de Janeiro e tal. E aí o combinado era o quê? Chegar lá a 1 PM. E aí eu cheguei, tipo, 1:05 e tal.
Cara, que,
e,
idade, que idade vocês tinham?
Eu acho que 12, né? 12 anos, por aí.
Ah, calma aí, vai.
Não, mas tipo, era da época que nem tinha BRT ainda. Então era tipo 2 horas de carro, entendeu? Então já tinha, tipo, saído de casa muito mais tempo antes. Você não vai me chancelar, não, Aaron.
Não,
e você foi como?
Eu fui de carro com meus pais. Porque eu não tinha...
Verbas.
Não tinha verbas.
Gente, mas que realidade é essa? Que eles viviam que com 12 anos o meu pai me levava pro encontro com uma garota.
Ah, com 12 anos eu não tinha pai?
12 anos meu pai não tava nem morando comigo. Ele já tinha saído de casa já.
Com 12 anos eu tava comendo terra.
Pô, eu comia areia ainda.
Não, mas aí... Deu 1:30, a Ana não tinha chegado. Ah, não, tudo bem, é longe, Praça Seca até aqui, tudo bem, atraso. Deu 2 horas, a Ana não tinha chegado. Deu 3 horas, meu pai. Pô, vou dar um rolê aí com a sua mãe pelo shopping. Se ele chegar, você me liga. Ah, não, beleza.
Parte 2. O pai deixou a criança sozinha, 2 anos, sozinha no shopping, esperando um estranho que eles não conheciam.
Até aí, de boa.
Não, Não, aí deu tipo 5:30, meus pais, ó, eu vou pra casa. Você vai ficar aí? Aí eu, não, me leva junto que eu não quero ficar mais aqui, não.
Gente, o bolo foi a melhor sequência de todas. A melhor hipótese do rolê foi o bolo.
Não, eles confiaram porque eu disse que eu já tinha conhecido o Alan. Eu conheci o Alan na festa do Gabriel. Ah, eu sabia que ele não era o pedófilo.
Que eu perdi o joelho.
É, isso é outra história, fica pro outro dia. E aí, tipo, mais 2 horas pra chegar em casa, né? Aí eu chego em casa, tipo, 5:30. E aí chega a irmã do Alan, me manda uma mensagem falando: cadê você? Você tá no shopping? A gente chegou agora. Aí eu, não, eu tô em casa, eu não vou mais sair, não. Ela, beleza. E foi isso.
Oh.
E ela nem se desculpou.
Na verdade, a gente não tinha chegado naquela hora. É que a gente chegou no shopping, só que a gente ficou rodando. Porque a gente não sabia onde era pra te encontrar. E ninguém tava com o celular.
Cara, foi cinema.
A gente foi cinema, a gente não achou. A gente subiu e desceu, a gente não achou.
Caralho, aí, tipo, eu fiz isso também.
Vai ver, era o mesmo
a gente se desencontrou. Aí, tipo, a gente ficou rodando e ficou tipo, caralho, como é que a gente fala com ela? Vamos tentar. A gente... Até que a gente conseguiu pegar um celular de estranho, só quando a gente não sabia, só sabia o número da minha irmã. Aí nessa hora, a gente ligou pra ela, só que a minha irmã levou um tempo pra caralho pra atender. E depois caralho. Foi falar contigo.
Porra, então a gente é otário mesmo.
É. Foi, tipo, muito errado.
Não, fiquei com ódio do Alan até hoje, que esclareceu essa ideia.
Pra mim, a gente tinha que marcar uma rinha de galo pra resolver.
Depois desse dia, na verdade, depois eu saí, só porque eu saí, eu fui com a minha prima, Érica, que na época morava comigo, aí, só pra não ter gastado, tipo, combustível à toa, a gente aproveitou parar numa pracinha lá pra comprar jogo de Xbox, só pra falar que a gente fez alguma coisa fora.
Nessa época eu morava na Praça Seca já?
Tinha acabado de mudar, eu acho.
Ah, ok, eu quero contar um acontecido aqui, ocorrido.
Me envolve.
Te envolve.
Ah, não.
No dia que a gente marcou pra ir pro centro.
Ah.
Então, a gente marcou de se encontrar no BRT ali da Boiúna, na estação de BRT.
É.
Só que aí a gente tinha concepções de estações diferentes. Ela tinha de um lado e eu tinha de outro.
Calma, Deus. Peraí, dá um pau.
Vai, vou deixar você mijar aí.
Tem um pra Ninove.
Tá derrubando.
Oferecimento, Ninove, paga nós. Aí tá lá.
Tá bom já, amanhã.
A gente tem subindo.
Obrigado. Ah, derrubou tudo na minha mão.
Ok, vamos lá. E daí, a gente foi, marcou de se esperar e tal. Caralho, cara, o que aconteceu?
Filha da puta.
Tô com medo desse
problema. Não, eu posso explicar a geografia? Não, eu quero explicar a geografia.
Ah, tá. Da estação do BRT da Boiúna?
É.
Conheço, é uma estação muito grande.
Não, tem o lado da Boiúna e tem o lado da Rio Grande.
Sim.
São duas estações.
Tu foi pro lado da Boiúna, foi pro lado da Rio Grande.
E a gente ficou alguns minutos esperando, eu fiquei lá, cara, já passaram uns 10 minutos, ela não vai vir pra cá.
E daí eu pensei, cara, será que o ser humano tá me esperando do outro lado? E daí eu fui andando, tipo, voadão, atravessei, sei lá, 1 quilômetro assim, andando, de dando volta, pra eu chegar lá e ela tá assim, me esperando no ponto.
Cara, não. Você não andou no meio da porra, por que você não atravessou?
Não, porque eu ia ter que pagar passagem à toa.
Não, dava uma volta no sítio. Não, calote não, ele ia pela pista aqui do
Eu não ia andar na pista nem pela,
fica, mano. Pra gente, o pessoal que tá ouvindo não deve saber, é que, tipo assim, a pista do BRT tem umas pistas que você pode andar, porém é um pouco perigoso. Mas só que só é perigoso se tiver BRT.
Um pouco. Passa um ônibus, já atropela. Porque é um medo de ônibus.
A parada de tinha acabado de... Mano... Mas olha...
Não, mas já... eu vou explicar. Desculpa, Gabriel. Explicar. É porque, tipo, ele combinou na estação da Boiúna. E a estação realmente se chama Boiúna. Só que ela tem um ponto que é pra Rio Grande, que é onde eu fico. E eu falei assim, beleza, a estação da Boiúna, e a gente pega o 601. Eu, pô, 601 tem que ser Rio Grande. Então eu achei que ele ia vir pra cá. Só que não, ele ficou do outro lado. A culpa é dele.
Fala a culpa não é minha, porque eu falei, cara, vamos esperar na estação da Boiúna de cá. Aí você, de boa.
Cara, mas não ia fazer sentido, porque a gente tinha que pegar algum ônibus pra ir pra Taquara.
Posso contar então os rolês que já deu ruim?
Conta aí. Não, cara, enganchando com a história deles, uma vez eu marquei de sair com uma garota do curso. Opa. E aconteceu a mesma coisa. Sendo que ela entrou no BRT e eu tava esperando ali do lado de fora, que a gente ia pro Sulacap, né, que era do lado, mas depois. Aí, ok, e eu liguei pra ela, ué, você tá onde? Ela falou, eu tô aqui na estação. Eu falei, cadê você? Aí eu... Pô, eu tô aqui dentro, cara, aqui dentro sentado, eu olhei tudo e não achei ela, cara. Sendo que aí, eu fiz a garota sair, Mara pegou um ônibus, deu uma volta, entrou lá pela estação do BRT e quando ela chegou, ela falou: eu tava do outro lado. Mano, eu voltei pra casa. Eu fiquei muito sem graça, eu voltei pra casa, mano. E marquei com ela de sair outro dia, porque tipo, a gente perdeu mais de uma hora e meia nisso. Caralho. Ela era meio burrinha.
Mano, tu fez ela pegar um ônibus pra tu ir embora.
Eu paguei o Uber dela de uma vez pra casa.
Eu paguei pra ir lá, velho.
É.
Pelo menos pagou o Uber.
Paguei o Uber. Aí, conseguiram.
Ah, o rolê que já deu ruim foi no final do rolê que deu ruim. Tava terminando de assistir Vingadores. Aí a rapaziada falou assim: bora lá na pracinha, vai ter uma rapaziada lá maneira esperando a gente pra fazer despedida do fulaninha. Aí tá, eu cheguei lá, eu tava conversando, tipo, eu tava fazendo amizade ainda. Aí eu cheguei lá no rapaziada do garoto que eu mais tava conversando, era o tal do Felipe lá, moleque lá. Aí eu tava conversando com ele, tava conversando sobre anime, conversando sobre jogo, conversando sobre filme. Ah, o cara que me deu mais bem na roda foi ele. Aí depois, tipo, quando a gente foi no negócio da praça agora, no caso, acabou o filme de Copa Praça, chegou lá, aí tinha uma mina lá, a mina tava conversando com o pessoal, falei, pô, vou conversar com aquela mina parece ser da hora. Ela tava conversando com a mina, tipo, era muito palhaço, tava rindo muito, porque tudo que ela falava era bobeira, era uma parada, tipo, nada a ver, começava a rir.
Tipo tu.
Tipo eu. Aí tá. Aí depois chega ele, me cutuca, tipo, como ninguém quer nada. Fala, pô, cara, deixa eu te falar um negócio. Essa garota aí é minha ex. Aí eu, é? É. Aí eu, puta que pariu. Mas, tipo, é a mina que eu tô mais bem. Como é que eu vou fazer agora? Eu pensei assim, eu falei, pô, já sei o que eu vou fazer. Eu vou me afastar da mina. E a mina foi se aproximando de mim, sabe? A mina foi, tipo, eu saí de perto da garota, agora tu vem puxar assunto comigo. Meu Deus do céu, socorro. Aí depois a mina chegou, gritando mó altão assim: ei, me passa seu contato! Eu, meu Deus do céu. Aí eu botei a mão na cara, eu falei, tá, eu falei o número, aí eu passei, aí ele ficou me olhando, fitando assim, aí de hoje em dia nunca mais o moleque falou comigo.
Não, mas esse moleque foi filha da puta, cara.
Por quê?
Porque ele, porra!
Tu e
a mina é mais que tu se deu bem. Eu
tô no microfone.
A mina é que tu mais se deu bem na vida, isso é raro. Tá ligado? Ela tava literalmente afim de tu. E ela não parecia ser uma pessoa ruim até então. E aí o cara vem e fala que, tipo, era ex dele só por causa disso? Só pra não deixar vocês ficarem juntos?
É.
Pô, isso aí não pode não.
É crime.
Você tem contato com esse cara ainda? Você fala aí com a garota?
Também.
É, isso foi na Bahia, né?
É.
Não.
É que a gente tem um estrangeiro aqui, né? Veio de outra dimensão, ele veio do filme O Alto Tá Compadecido, ele saiu de lá.
Pior que ele igualzinho protagonista.
Não.
Obrigado. E aí, Melan?
Alguém tem uma história aí pra contar?
Eu tenho uma, mas envolve uma pessoa assim.
Você não precisa falar o nome da pessoa.
Não,
não
vou falar
o
nome de ninguém.
Então
não
vou falar o nome
só
da
um
pessoa,
só.
Não. É uma pessoa aí que.
Vamos inventar o nome. É homem, mulher ou transgênero?
É o Jorge.
Pra mim é
o Jorge.
É Zeca, mano.
Zeca. Então, tem um amigo chamado Zeca, ele tem olho vermelho, né? Aí. Aí,
caralho.
Eu marquei de sair com ele, com um amigo meu da faculdade, que tem um nome que começa com B, né?
Boiuna.
Mas não, é Boiuna.
É
o rei da descrição, mano, né?
Aí ele mora lá em Isabel, pá.
E esse a gente vai apelidar de corno.
Isso, é o corno, né? É o Boiuna corno. Aí, eu tava com o Zeca aqui no Arthur, e a gente tinha uma festa pra ir lá na casa do Bruno. Só que eu nunca tinha ido numa festa na casa do Bruno, não sabia como é que era. Falei, pô, vou só porque o moleque me chamou. O moleque me chama todo dia, eu nunca vou. Aí, beleza. Eu fui lá com o Zeca, né? E quando a gente chegou lá, eu fiquei mexendo no computador. Quando eu volto, o Zeca tá levemente alterado, dando em cima de um cara. Moreno. De um
não,
moreno, né?
Não, mas o Zeca era assumido ou é só não, assumido quando bebe?
Zeca se disse.
O Zeca não é gay, só a bunda dele que é.
Tá.
Aí. O Zeca tentou com tudo quanto era garota, não conseguiu. Tentou com tudo quanto era cara, não conseguiu.
Que foi, cara? Deixa o Zeca, pô.
O Zeca tenta, pelo menos ele tenta. Aí, porra, ele tentou, cara, não conseguiu.
Zeca não tem história pra contar.
Zeca tem história pra contar.
Quero conhecer esse Zeca aí, hein?
Aí ele tava conversando com o moleque lá, o moleque tava meio bêbado, assim. Do nada, o Zeca decidiu pegar o celular do moleque e passar todo o canteiro nude no celular do moleque pro celular dele. Descontar tudo.
Mas puta merda, o que você acha desse Zeca, não?
Caralho!
Mano, o Zeca tem muita coisa pra contar.
Eu sabia que ia chegar nessa parte.
Aí, porra! Aí o Zeca não conseguiu resolver a coisa, chamou aqui pra resolver. Eu, que era a única pessoa que não tinha bebido no dia. Aí eu cheguei lá, porra, olhei o celadeirão cheio de merda lá, falei, pô, não tem nada aqui não, hein? Não vi nada aqui não.
E aí, você
fui apagando discretamente. Aí...
Esse Zeca tá foda, hein?
Aí como é que se resolveram lá?
Pô, o Zeca não pode nem se defender, né, cara?
Porra, triste pro
Zeca. O Zeca nem tá aqui.
Aqui, cara. A gente pode botar o Heron pra defender o Zeca.
Falei do Zeca.
Aí, tu conhece ele mais?
Porra, quando eu tava lá com o Alan e o Zeca, chegou lá... Calma. Eu falei, pô, Zeca, na moral, escalada não, eu não vou na moral hoje. Não, vou escalar hoje. Beleza. Chega lá, o Zeca tava jogando lá jogo de bebida com a rapaziada, jogou. Aí o Zeca ficou levemente alterado, mas a ideia ainda foi boa. O Zeca chegou pro cara lá, perguntou assim, que é esse celular aí? Tem muito contato de WhatsApp? Ele, pô, tem sim, que não sei o quê. Eu fui lá e peguei os contatos e dei pro Zeca, tá ligado? Ah. Passei pro Zeca. Aí o Zeca, beleza. Agora eu quero os nudes. O Zeca falou, meu Deus, Zeca, não faz isso não.
Tá maluco, Zeca. Zeca,
menino de Deus.
Eu mandava pergunta, eu falei, ah, vou dormir aqui, vou deixar o Zeca se lascar aí.
Você tentou botar juiz na cabeça do Zeca?
Tentei, o Zeca tava muito doido, cara.
Ai,
aí depois
ai.
Chupou, falei assim, pô, a ideia do Zeca foi, pô, vou chamar o Alan, que o Alan tá mais sóbrio. Eu falei, pô, Zeca, verdade, boa ideia. Depois eu fui dormir a dormir. Aí o Alan chegou lá, conversou com os moleques, depois eu falei, exatamente, o Zeca também falou que ia conversar com o cara, ele ia passar os contatos, aí beleza. Mas não faz nada demais, não.
Não? Tá passando pano pro Zeca?
Ah, ligando pro advogado, ligando pro tio dele, que sei lá, deve fazer direito, tá ligado? Tudo pra cacete lá, o Zeca lá todo
cagado. Faz direito no BBR. Direito à distância na Estácio, né?
Porra. Mas aí, deixando o Zeca já, você tem alguma história sua?
Sua, pô, essa também. Daí eu até tinha esquecido de tão boa, cara. Não tava brincando.
Quem falta de contar a história?
Eu tenho uma história aqui ainda.
Conta uma história aí.
Eu tenho a história do dia que eu fui pra uma festa com uma certa pessoa aqui que eu tô olhando. Uma festa lá no Pau da Fome.
Deve ser o Zeca.
Ih, eu lembro dessa festa.
Deve ter sido com o Zeca, deve ter sido. Eu chegava lá, foi uma festa normal. Era de criança, né?
Parente de criança. Filho de prima.
Daí a gente foi pra festa lá. Festa foi, na moral, comemos bastante, conversamos, rimos.
Tá gostoso.
Tranquilo, aí era tipo umas meia-noite, assim.
Não.
Era entre 11 e meia-noite.
Tá. Então tá.
E daí ela falou, pô, eu falei, pô, como é que a gente vai embora? Tá ficando tarde. Ah, eu vou pedir um Uber. Eu, pô, suave, né? Tranquilo. Só que aí não tinha Uber.
E nem sinal pra Uber.
E nem sinal.
É foda também.
E também, tipo... não tinha nenhuma van e nenhum carro passando na rua. E era, tipo, no meio do mato. E a gente, tipo, ficou lá mais ou menos uma hora em pé lá. A gente falou, cara, vamos andando.
Não, pior, a gente tinha ido de carona, né?
Não era o Zeca que tava comigo?
Não, era.
Opa, descobriu a necessidade do Zeca.
Mas eu tava lá também, pô.
Mas, do Zeca.
É primo do Zeca, o aniversário hoje. Ó, a gente foi de carona, só que pra voltar não tinha mais a carona.
Pois
o que aconteceu nessa parte que eu não lembro muito bem?
No quê? Da carona?
É.
Não, é que...
Tinha lugar pra gente e na volta não tinha mais?
Não, é que na volta foi mais pessoas e você falou não tinha problema, a gente ia pegar Uber.
É. Eu falei isso, né?
Que decepção.
Não tem problema não, a gente vai a pé mesmo. Vamos pegar um Uber. E daí chegamos lá, a gente teve que ir andando no mato.
Escuro.
Meia-noite.
Tem poste de luz.
7 quilômetros.
Numa rua em volta de mato. Não tinha calçada nenhuma. Um bagulho escuro pra cacete.
Só tem estrada, não tem calçada pra você andar. Você anda na terra.
E daí no meio da.
Ô, Paulo, essa é a verdadeira roça.
Né? Era no meio da andança, assim, tipo, no meio da rua passou uma van. E daí a gente fez ponto pra van e a van parou.
Não.
Virou a rua.
A gente pegou a van antes de chegar nas Furnas ainda. Foi um pouquinho antes. Imagina andar as pernas inteiras.
Caraca, aí, moleque, nunca mais vocês iam ter dificuldade pra cagar. Nunca mais. Pra chegar com aquele cu
engraçado. Eu tava passando mal. Tipo, eu tava realmente passando mal. E ela, tá tudo bem.
Cara, ah, não... eu falo assim?
Você fala assim.
Ah, tá, beleza.
Não tinha sido o Zé?
É, o seu Zé, que o Zé falou, tá tudo bem, tá tudo bem.
A voz do Zeca é minha estrela, mas tudo bem. Que nem o Zeca.
Tá tudo bem. Aqui, alguém tem mais algum...
Pô, tá me conversando aqui na cabeça, esqueci, tu acredita?
Acredito.
Pô, sério. Ah, mano. Vamos começar aqui a contar relatos envolvendo os entorpecentes.
Eu tenho
amigas que meio que ficavam sozinhas, tipo, 5 dias da semana, uma semana. Perigoso,
mulher não pode ficar sozinha.
Eu tenho mais 3 amigos. Eu tenho umas 3 amigas que éramos incomuns, então a gente ia lá pra casa delas, tipo, na maioria dos dias era pra gente ficar muito louco de... entorpecente. E aí, a gente teve a ideia, pô, tem pouco entorpecente. E se ao invés da gente fumasse, a gente jogasse no macarrão, fizesse um tempero no macarrão. Ok. Fizemos lá, deschavamos tudo. Jogamos no macarrão. Todo mundo comendo macarrão suavão. Passou 1 hora e pouca. Aí todo mundo normal, não bateu nada, tá? Daqui a pouco, bora pra casa, né? Falei, pô, chatão, não deu nada. Irmão, eu cheguei em casa. Eu cheguei em casa, juro por Deus. Eu fiquei 25 minutos tentando abrir a porta. O bagulho bateu no meio do caminho. Eu tava começando a esquecer o que eu andava. Caraca, onde é que eu tô, irmão? E, mano, eu fiquei tanto tempo tentando abrir a porta que a minha mãe veio abrir a porta. Eu tava errando e eu arranhei a porta toda, eu tava errando e a porta de vidro. Nossa, quando a minha mãe veio abrir a porta, ela falou, que porra você tá fazendo aí? Eu falei, tá escuro, eu tô chegando no buraco.
Tá escuro. Eu tô aqui fingindo que eu não consegui me
ver. Aí eu deitei, daqui a pouco eu deitei meu celular descarregado. Aí eu, pô, vou deixar essa porra carregando, vou deitar aqui só a mão, daqui a pouco vai passar isso. Eu não tava conseguindo passar, mano. Tava começando a ficar nervoso. Eu, pô, vou cantar. Eu comecei a cantar louvor, mano. Fiquei deitado cantando louvor. E a minha mãe começou a rir na minha cara. Ela foi no meu quarto, tipo, perguntando o que eu tava fazendo. Eu tava literalmente deitado, olhando pro teto, cantando Entra na Minha Casa. Tentando retomar a consciência. Só sei que eu fiquei muito louco aquele dia, que eu fiquei os 3 dias. Chapado, nossa.
Porra, então a receita é, nossa, botar no macarrãozinho.
E tem mais uma coisa. Essa aqui é meio... Essa aqui é o motivo de eu arder no inferno, mano. Outro dia a gente tava lá...
Tava de censura isso.
Não.
O macarrão que entorpecente tá tranquilo. Tranquilo.
Mas isso daqui que eu vou dar pro inferno, ó. A gente tava lá na garota... Não, vocês vão pegar a merda antes de eu falar. Uhum. A gente tava lá na garota e a gente tinha essa quantidade de entorpecente. É sempre... Gente, é sempre pouco entorpecente que tem, né? Fazer o quê? E não tinha a seda.
Ah, não, eu já sei essa história.
Tinha uma prateleira e tinha uma bíblia.
Não, velho.
Aí...
Não, tá ligado?
Não, e a gente já tava um gelinho louco de cachaça. Aí eu cheguei e falei, porra, aí, fizeram isso aqui pra fumar maconha, né? Falei, agora acho que é fininha, isso aqui é muito cedo. Aí eu cheguei, porra, não, isso aqui é muito errado. E se a gente pegasse o livro de Judas, que traiu Jesus, seria uma boa, né?
Só tocando de gaga Judas.
Pegar uma palha de Judas. Aí depois que veio, depois que a gente já gastou a folha, chega um amigo nosso e fala, pô... Tinha 2 Judas na história da Bíblia. Não foi esse que traiu Jesus, não, mano. Mano, bateu uma bad, que eu comecei a... Todo mundo começou a chorar, mano. Pensando, ah, meu Deus, eu vou pro inferno, não sei o que. A gente colocou louvor na... Nossa, mano.
Caralho, cara.
Não usem drogas.
Mas aí, tipo, a Bíblia era da mãe da garota ou...
Ah, não, isso aí é aquela Bíblia que o testemunho de Jeová entrega. Foi.
Ah, então.
Não,
então
tranquilo.
Tem que queimar mesmo.
Nem Jesus gosta disso. Brincadeira.
Eu achei que no dia que eu fiquei louco, fiquei discutindo com o ventilador.
Esse dia foi bom.
Não, mano, a primeira vez que eu tive esse contato com materiais ilícitos Foi tipo, chegou um amigo que sempre foi a maior influência do grupo, né?
Aham.
Aí chegou assim, pô, comprei um brigadeiro.
Um brisadeiro.
Não, ele comprou e fez brigadeiro em casa. Sendo que qualquer pessoa lógica sabe que você não vai colocar uma quantidade muito grande no brigadeiro. Pô, fica mais tempo no organismo. Ele colocou tudo. Daqui a pouco, quando eu comi, a gente tava vendo todo mundo em pânico. E eu juro por Deus, gente, acredita em mim. A cena do filme ficou repetindo mais 20 minutos. E ninguém mexendo. Eu falei, gente, a cena tá repetindo. E eu comecei a chorar porque ninguém acreditava em mim que a cena tava repetindo. Eu falei, a gente já viu isso, porra, 30 vezes. Aí eu comecei a ficar nervoso. O ventilador tava chegando perto de mim, cara.
Eu vou pular todo início aí.
Pula o início, é melhor.
Então, a gente tava voltando doidão do ano novo, era a primeira vez que eu bebia. 15 litros de vodka.
15 litros de vodka.
E aí a gente tava levando uma garrafa na metade ainda, que tava na mão do Gabriel. Tava eu e o Gabriel voltando pra casa, e daí tava passando um cara muito estranho, o cara tava tipo... Sei lá, o cara meio escuro, tá ligado? Tipo, usando uma roupa escura. Assim, cara,
não era
negro.
Não era negro.
Era psicopata.
Cara, tipo, meio estranho, assim, tava andando, tipo, meio torto.
Tá isso tipo às 2 da manhã.
Não, dia 1º de janeiro,
cara... Era tipo 4, 5 da manhã.
Dia 1º de janeiro, o cara com um sobretudo, né, de madrugada.
Eu, cara, na moral. E daí ele veio e me deu a garrafa, e tipo, eu fiquei segurando a garrafa, tipo, pra trás, assim, tá ligado? Fiquei segurando a garrafa, assim,
modo defensivo.
Modo defensivo. Ele falou, cara, qualquer coisa, se tu desse a garrafa na cabeça dele, eu, pô, tranquilo. E daí a gente passou pelo cara e não deu nada. Mas aí teve a parte que eu tive que falar com minha mãe, que eu ia dormir na casa do Gabriel.
Uhum.
E daí eu peguei o celular. Eu peguei o celular e desbloqueei o celular, beleza. Eu abri o WhatsApp e eu não tava conseguindo digitar. Aí nisso que eu tava tentando digitar, o celular caiu da minha mão. Só que ele caiu da minha mão umas 3 vezes.
Caralho!
Eu pegava, tipo, o celular caiu da minha mão, eu ia, pegava ele, tentava digitar. Tanto que eu, tipo, eu dei pro Gabriel e falei, Gabriel, toma aí. O Gabriel gravou um áudio pra ela.
Caralho.
E conta aí, o que aconteceu quando a gente chegou?
A melhor parte.
A melhor parte.
Que foi quando a gente chegou em casa. E a minha mãe tava lá, e eu
falei,
pô, talvez a gente tenha um amigo que não bebe muito e tal, e ele mora muito longe, ele tá sozinho em casa, pô, aí ele vai dormir em casa, eu, ok. Só que chegou eu e o Arthur, nossa, trêbado lá em casa. Mano, pra ter noção, tá ligado aquela garrafa de 3 litros de Pepsi?
Aham. Uhum.
A gente botou 1,5 litro de vodka, 1,5 litro de suco. O Arthur tava sentado, porque chegou uma hora que ele sentou na mesa assim, e começou a beber a garrafa, tipo, sozinho. Ele bebendo assim, ele tomando como se fosse água.
Não é aquela história do suco de maracujá que tava batizado?
É o suco.
É o suco.
E aí a gente chegou em casa, a minha mãe olha pra gente e eu falo, mãe, me perdoa. Não queria que você me visse nesse estado, mas eu estou muito bêbado.
Muito bêbado, muito bom.
E eu não quero conversar agora, mas eu te amo. Aí eu comecei a abraçar
isso
minha mãe.
Isso demorando 30 minutos pra falar a frase.
Isso tudo, o Arthur rindo, mas tipo, entrando na crise de riso. Que eu nunca vi igual, mano. Tipo, mano, ele tava incomunicável, ele tava só rindo. Mano, sério, não dava pra falar com ele. Arthur! Ele não parava de rir, não parava. E a minha mãe chegou assim, não, tá rindo por quê, porra? Vai tomar banho. Vai tomar banho, botou ele pra dentro do banho, ele rindo, tirando a roupa, rindo, tomando banho. É, mano. Bora essa cabeça, esse chuveiro tá quente, bota essa porra no frio. Ele rindo pra caralho.
Mano, eu sei que ele se vestiu, sentou e ficou rindo sentado. Ele não parava, sério, não sei o que aconteceu.
Ele ficou mais uma hora.
Mano, isso durou uma hora e pouquinho, ele rindo. Tipo,
caralho. Assim,
minha mãe, ele só parou de rir, minha mãe enfiou café nele. Começou a dar café pra ele, deu biscoito, tá ligado?
Chegou uma hora que a gente foi ver, eu acho, televisão. A gente falou, pô, vamos ver televisão, não sei o quê. Aí tava dando, sei lá, acho que era tipo Cavaleiro do Zodíaco.
Beyblade. Era Beyblade, vai ser o nome do áudio.
Depois deu Yu-Gi-Oh, tá ligado?
Caralho.
E a gente ficou...
Ah, tu foi mandando áudio perguntando
por que a galera tá ficando. A gente colocou naquela rádio da NET, tipo, ouvindo pagode.
Não teve uma daquele sensação de deitar bêbado e o mundo girar?
Eu já tive muito, mas...
e quando eu acordei, eu achei que eu tinha dormido em casa. Eu cheguei assim, ó. Essa aqui não é minha casa. Ué?
Ué? Cadê meu quarto?
Só sei que a minha mãe riu muito da nossa cara.
Caralho, cara.
Eu não quero ter um filho igual a mim, tá ligado?
Porra, vocês contando mais histórias de bêbado, eu não tenho nenhuma. Só do mano
novo. Vai ser agora, vira isso aí.
Tô tentando.
Vai, quando alguém tem alguma história aí?
E ela.
Eu não saio, gente, eu sou fodido. Eu fico sentado no computador, eu sou um merda.
Mano, eu só tenho história de encontro merda. Eu tive um encontro com uma garota que eu namorei.
Sua web namorada?
Minha web namorada. Que morava um pouquinho longe de casa, mas ainda era no mesmo estado, na mesma cidade.
Não, sendo no mesmo estado, tudo bem. Pode morar em Macaé, que tá, pra mim tá tudo.
Não, eu morava aqui, entre aspas, em Curitiba. E aí, eu consegui, depois de um ano implorando pra ela negociar com a mãe dela conseguiu deixar ela sair pro shopping.
Negociar,
só que ela falou que ia sair com alguma amiga da escola. E era comigo.
Quantos anos ela tinha, pô?
Ela tinha minha idade, cara. É, entendeu? E aí, acho que eu tava com, sabe, 16 anos.
Mano, daqui a pouco eu vou chegar na BRT.
Mano.
Vai envolver estrela.
Mano, eu vou resumir um pouquinho pra vocês como é a persona da garota. Ela... Ela era uma daquelas garotas histéricas de internet, só sabe falar sobre casal gay, casal lésbico. Ela era isso. Ela era fanática pro futebol estrangeiro. Ela só torcia pra time da Alemanha.
Pô, se fosse pelo menos
Barcelona, ela não gostava de Barcelona, não gostava nem de Real Madrid. Ela gostava do Arsenal da Inglaterra e o Borussia da Alemanha.
Nem
do
Paris Saint-Germain.
O que disse na lista. Não, mas agora eu lembro dessa época. Eu lembro dessa época que a Thaís também começou a gostar de time de futebol alemão. Eu lembro que ela começou a idolatrar jogador alemão de futebol.
Era a influência dela, porque era o único jeito de eu conversar direito com ela, porque ela não sabia falar dos assuntos que eu gostava, entendeu?
Gostando do Thierry, deixa eu ver quem mais, né? Aqueles personagens, jogadores de PlayStation 1 que eu via.
Didico.
PlayStation 1 é muito antigo, eu tô mais pra 2013 pra frente. Mas aí. E aí ela, tipo, ela sempre falava, ela só lia o fanfic, lia Doxinge e, tipo, falava um monte de putaria. Ih, só que na vida real ela não era assim. Na vida real ela era, tipo, muito travada. Eu dei um abraço nela e tava no início do encontro. A gente ficou andando pelo shopping, tipo, eu pedi pra ela me dar a mão e ela me deu a mão, mas ela tava, tipo, tremendo muito. Parecia que tinha parado. E aí eu vou... Entendeu o
ketchup aí, tu tá bom?
Contava... Você virou a garrafa de ketchup?
Não, acabou.
Pera, sua mãe sabia que você ia encontrar uma garota assim, tipo, romanticamente?
Sim. Tá,
e a mãe dela não?
Não.
A mãe dela não dá pra aparecer, não, né?
Ah. Infelizmente a história não segue esse ponto. Vai. Mas aí, a gente ia ver uma sessão de um filme lá no cinema e eu falei assim, pô, cinema, eu vou ter que dar um beijo nela, né?
Ih, quando beija, tá a mão na buceta, já, o bagulho...
Não, o propósito era esse. A gente tinha combinado, entre aspas, antes, que quando a gente ia chegar no cinema, a gente ia se pegar. Só que não aconteceu isso,
quem,
sabe?
Quem combina isso, gente? Ó, não, olha só.
Tá vendo o Zeca?
Não. Te chamei pra sair, olha só. Hoje a gente vai assistir Annabelle. Mas chegando lá, eu vou dar uma dedada na sua buceta. Você não vai esperar, cara.
Não, não era assim. Tipo, não era diretamente assim. Eu chegava pra ela e falava assim, pô, vamos ter que dar nosso primeiro beijo, né? E blá, blá,
opa,
blá.
Já cobrando já.
Já cobrando.
Experiência, né?
Não, porque ela chegava pra mim e falava aquelas coisas românticas de fanfic. De primeiro beijo no cinema e blá, 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 blá. Só que não foi isso que aconteceu, cara. O que aconteceu foi o seguinte.
Ai, meu Deus, vai.
A gente pegou um filme regaliz e a gente tentou dividir na boca e se aproximar, sabe?
Ai, bateu o dente.
Não!
Ai.
Tipo, deu uma bitoquinha e esse foi o beijo. Como não aconteceu mais disso, nada a partir dali. E nem nos anos seguintes e até hoje não aconteceu nada.
Anos?
Anos.
Quanto tempo você ficou com ela?
Eu fiquei 2 anos com ela.
Ah,
mas... Eu fiquei 2 anos com ela, só encontrei ela mais 3 vezes.
Mas tipo, ó, calma.
Calma.
Web namoro, basicamente você assume que é porra.
Não!
Você não tava ficando com mais ninguém, só com ela.
Eu tava ficando com a tribo.
Ah, yeah.
Boa.
Na época.
Nice. Caralho.
Na época, minhas conversas com a tua era como de namoro, só não era oficializado.
Então tá tudo bem, pô.
Eu lembro disso porque eu lembro que eu conheci a Thaís. Eu cheguei na escola, não conheci ela ainda. Aí tava lá uma menina estranha, eu tava lá no. eu falei, caraca, essa garota é muito estranha. Acho que ela combina muito com o Arthur. Tem que apresentar ela pra ele, tá ligado?
Fora da é muito estranho.
Eu falei até com o Matheus. Lembra que hoje não tinha dado certo? O Arthur ficou puto comigo que eu apresentei a teste pra ele, mano. Que eles não tinha ainda começado a namorar e tal. Aí eu falei, porra, mano, que isso? Mas vocês são estranhos igual. Como que deu certo?
Não. Ela é estranha dessa, cara. A única coisa estranha que ele achou de igual entre eu e o Arthur é que a gente canta as músicas do Paulo Lofu. É só isso.
Pizza do Gitano que pega.
Nem bem. Os dois conheciam o Rulio 34, cara.
Não, eu não conhecia.
Conhecia, sim. Tô falando muito, tipo, o que ela mais falava era Yaoi. Ela só
é
falava isso. A vida dela era
adolescente. Eu quero esquecer esse meu passado.
Não esquece não, cara, eu vou sempre lembrar.
Mas cara, mas o Gabriel ficou tipo uns 3 meses falando, cara, tem que conhecer esse meu amigo, cara. Vocês vão se dar super bem com ele.
Mano, ele falou mais 4 vezes pra mim de você.
Ele fala todo dia na escola.
É, com ela era pior.
Cara, eu tava começando a te odiar de tanto que ele falava de
contigo
você.
Era quando eu ficava assim, assunto assim, fala. Ih, tem uma garota lá na escola, porra, assim, ia se dar super bem com ela, mano.
Caralho. Aí eu fui e adicionei a gente, ficou tipo falando mal de você no Facebook.
Cara, eu parei de perceber. O Arthur odeia todo mundo que ele fala de primeira vez.
Sim,
todo mundo. Sim, todo mundo.
Não sei, cara.
Tem que conquistar o Arthur.
Você me odiava. Não, eu não te odiava. Ah, no CIEP não me odiava.
Seguinte, olha só.
No CIEP não, brincadeira não, sim.
Não. Você apresentou, não, o Heron, ele falou...
Deixa eu me explicar.
Nossa, o dia que eu apresentei o Arthur vai ser o melhor podcast que eu tenho. Eu conheci.
Vai, explica. Ok. Eu conheci ela de um dia que a gente tava em cal. E daí, tipo, tava tranquilão lá, tipo, eu tava jogando, sei lá, foda-se, debaixo da frase, tá ligado? E daí o Gabriel chegou assim e falou, cara, o quê? Vou adicionar uma pessoa aqui na call, beleza? Pô, beleza.
Caralho.
Daí ele adicionou a Thaís na call e saiu.
Eu lembro disso, nossa.
Eu também lembro.
Aí botou a Thaís na call e saiu. Aí eu falo, e aí, bacana? Pô, maneiro, né? Ah, foda, né? Gabriel saiu da calma no bolo.
Os dois não geram assunto, só sabem retrucar, tá ligado?
Isso era no Skype aí.
Eu tenho certeza que o Gabriel falou, vou tomar banho.
Não, eu lembro que depois eu voltei mutado pra cá, eu fiquei escutando, que era pra ver se tava fluindo, né? Aí eu voltei e tava falando mal de mim, eu falei, porra, arrumaram um assunto em comum, pelo menos, aí saí de novo, tá ligado?
A gente ficou falando mal de você por uns 6 meses.
Não, e eu escutei, a primeira coisa que eu escutei foi, pô, porra, mal arrombada, né? Bota o Skype pra sair. E, pô, ninguém sabia que eu tava lá com a melhor intenção do mundo, né? E daí, a gente só continuou se falando porque ela me somou no Facebook.
É. Eu tive que insistir, porque senão ele não ia mais falar comigo.
Mentira.
Fofo.
Mano, eu demorei uns 3 meses pra conseguir entrar em qual quarto.
A gente nem se falava direito, a gente...
É, não, porque a gente se conhecia pelo Gabriel.
Uhum.
A gente se falava quando tava em carro. Só que teve um dia que eu tava sem ninguém pra falar, eu falei... Pô, mano, bora cá. Aí você falou, não. Eu fiquei traumatizado, fiquei 2 meses esperando pra chamar ele pra ir pra cá de novo.
Não, vai lá, agora conta aí. Vamos contar todo mundo, então.
Não, pra contar que é aniversário do Arthur, vamos falar do Arthur.
Cara, o Arthur foi o primeiro, tipo, eu conheci toda essa galera, foi o Arthur, não tem como. Foi assim, eu cheguei na 8ª série, meu pai tinha me matriculado no Donga, eu falei, porra, rapaz, dentro de sacanagem, Donga, de escola pior, não me matriculado com esses raios, que inferno.
Eu cato lixo, deixa, esquece, não tem mais estudar, deixa eu catar lixo.
Deixa eu catar lixo.
Não, imagina se não fosse da Fajaime, ele poderia ser da minha turma.
É? Você podia acontecer se conhecer ele. Aí tá, eu cheguei lá na turma, aí o primeiro dia, tipo, eu fui fazendo amizade com os funkeiros, com os moleques com nada a ver, mó aleatório. Fiz amizade com os Cosme, depois fiz amizade com o Gabriel Chato. Aí eu, caralho, puta que pariu, só tem moleque babaca nessa turma. Aí tinha 2 moleques que eu nunca tinha conversado, que era o, acho que era o Fernando, né, e tu, né?
Mas quem foi falar contigo fui eu, cara.
Não, fui eu, cara. Né?
Eu lembro exatamente, que eu cheguei assim, eu tava sentado com o Vitor. Porque a gente tinha se separado, e tipo, eu só conheci o Vitor na minha turma.
Ah.
E eu cheguei pro Vitor e falei... Caralho, mó estranho aquele moleque lá no fundo novo, né? Quer ver? Quer apostar quanto? Vou falar com ele. Aí eu cheguei lá, aí eu, porra, e aí, cara? Ele, pô, tranquilo, beleza? Aí eu, pô, beleza, não sei o quê. E daí eu sei que a gente conversou num ponto que a gente começou a falar de jogo. A gente falou, caralho, Steam brabo, não sei
Steam,
o quê.
Porra, Steam, eu tenho brabo, promoção
pica. Mas eu lembro que eu comecei a falar com o Arthur por causa disso também. Mano, quando eu entrei no fundamento, nesse Fundamental 2...
Uhum.
Mano, é porque eu era uma desgraça, mano. Eu era muito gordo. Eu usava óculos, tá ligado?
Eu já vi uma foto de você não. com a Mari e tal na.
Nossa, no começo era. Mano, eu sofria bullying na escola, tá ligado?
A gente se conheceu pelo Bruno?
Sim. Aí ele falou, pô, tem um moleque que maneiro, porque, tipo, esse Bruno sempre foi, pô, tipo o irmão mais velho, tá ligado? Os moleque, ele sempre foi grandão, o moleque injetava a bomba desde, sei lá.
Aí, desde os 14 de idade.
Não, ele sempre foi, tipo, parrudão. Aí ele defendia, não sei porquê, ele foi com a minha cara, e o pessoal me gastava, tipo, fazia bullying comigo, ele trocava soco com o moleque, não sei. Aí todo mundo parou de mexer comigo. Aí a pessoa falou, Arthur. Eu lembro que a gente começou a se falar quando a gente começou a trocar jogo de PlayStation 2, mano.
Pirata, pirata.
Era um escão ali, tá ligado? Piratão. Não tinha um original lá no meio, nunca.
Jamais.
Se aparecesse um original, ele me desse o jogo original, eu ia perguntar de quem é isso aqui, tu roubou de quem?
Caralho. Na moral, eu acho que eu nunca vi um jogo original de PS2.
O Alan tinha.
O Alan tá no português. Eu acho que eu já tive.
Jazz Club também.
Eu já tive.
GTA também.
Eu tive, acho que uns 3 jogos de original.
Eu tive jogo original de PS1 só, tipo, PS2.
Não, nunca tive jogo original, não.
E tipo, de PS1, nem via naquela embalagem triangular ainda. Era tipo um CD de música mesmo.
Sério.
E o CD, a maioria vinha, tipo, o desenho, a imagem, né, tipo, um CD, e vinha platinado a parada, tá ligado?
Caralho.
E vinha a soundtrack do lado, eu pensava que era música mesmo, mano.
Ai, foda.
Eu não conheci o Gabriel, foi o Arthur, depois que eu fiz muita amizade, foi o que eu... Não, foi o mesmo dia, não foi? Tu chegou e falou, não, foi no outro dia. Tu falou assim, não, tem um amigo meu maneirão que mora, fica na outra turma.
Do outro lado, eu falei, bora lá.
Ah, olha um garoto pretinho, conversando com todo mundo, tá ligado? Todo mundo conversando com ele.
Mas na época de chegou, eu tinha passado já pela minha transição.
Centro da atenção. Aí depois, beleza, na moral... Depois, no final do ano, foi a melhor parada que aconteceu na minha vida.
Foi depois que eu caí na porrada com dois moleques, tipo, no sério.
Caralho.
Mano, porque nessa época eu era muito... Hoje em dia eu sou muito tranquilo, mano. Tipo, é pra perder a paciência. Ou é jogando LOL.
Porque
eu perco a paciência fácil.
Não, a gente era adolescente.
Ou é tipo... Né? É tipo, sei lá, tem que me estressar muito. E na época eu não era assim, eu era tipo estouradão. Aí o maluco falava, filha da puta, chama a minha mãe de que eu caio no soco. Mano, era pra eu ter sido expulso, a diretora, ela falou, não vou te expulsar porque você tem boas notas e tal. Eu falei, pô, suave, se eu tirar nota boa,
eu poderia
ir causando de porrada.
Gabriel, dia seguinte, com uma faca na escola, tá ligado?
Perfeito, tá ligado? Mano, aí, eu lembro uma vez que o moleque, ele foi xingar minha mãe, nossa, e o moleque dava dois de mim, eu falava, caralho, nunca que eu vou trampar esse moleque na porrada, eu vou apanhar pra caralho, tá ligado? Aí eu cheguei assim, eu peguei, o moleque distraído, ele virou pra mim, começou a vir cheio de mar. Irmão, eu peguei o lápis, enfiei dentro do braço dele.
Caralho!
Sendo que aí, era aquele lápis verde da Bic. Metade do lápis ficou dentro do braço dele.
Caralho!
E chegou as enfermeiras, todo mundo tentando tirar, tipo, chegou a SAMU, tá ligado? Tá lá, e ficou uma parte do lápis preso dentro da sua mulher. Até hoje eu tenho a cicatriz, eu encontrei ele no outro dia. Eu falei, e aí, mano, tranquilo? Já com o cara, o moleque vai me deitar de porrada, né? E não, o moleque tá suave. A gente até riu, mano, mas, pô, eu lembro que no dia, nossa, a minha mãe foi na escola puta. Ela já tinha comprado tudo pra minha festa de aniversário, né? Pra ela menor. Ela já falou, você só fazia essa festa porque eu já comprei tudo, não sei o que, mas depois disso você tá fudido. Era isso que eu escutei. Foi o primeiro gole de cerveja com ele, que eu achei que ia morrer. Falei, porra, tem que me alcoolizar, pelo menos.
Mano, caralho, assim
que, esse dia foi foda. O dia que a SAMU chegou lá e a médica começou a brigar.
Cara, tu teve coragem de enfiar um lápis em alguém, mano.
Caralho, foda-se. Não. O moleque veio cheio de marra pra mim.
Não, eu era muito bruta também, mas eu nunca cheguei a cometer uma violência desse. Ah, só tentei furar o olho.
Ele veio cheio de marra pra mim, ele começou a me ameaçar, irmão.
Caralho.
Ele começou a me ameaçar, eu fiquei puto. Ele falando que ia me pegar lá fora, eu falei, porra. Se ele pegar lá fora, eu tô fudido, né? Eu vou pegar ele aqui dentro distraído. Enfiei o braço no lápis dele, mano. Eu não me pegou lá fora, tá vendo?
Calma aí, enfiou um braço no lápis dele.
Não, lápis, braço.
Não. Você lembra a história do saco com o pirulito?
Tinha um pirulito
dentro do saco.
Cara, eu amo essa história.
Na escola, pô, que a gente tava de boa assim na sala, daí a gente meteu a mão assim debaixo da carteira e tinha um saco assim com um pirulito dentro.
Não.
Um pirulito todo farofeiro.
Ai, meu Deus.
Todo se desfazendo. Daí eu peguei, a gente pegou assim um saco e ficou bagunçando assim, um batendo na mesa do outro. Igual dois bestas. Pegava um saco assim e batia na mesa um do outro. Só que demora que tu tacou o saco longe. E daí eu fui, peguei o saco e bati numa mesa. Daí, de boa, a gente guardou o saco e parou a brincadeira.
Só que a gente lambuzou a porra da sala inteira. E daí chegou um moleque assim, o moleque ficou puto comigo porque tava um bagulho lá lambuzado de pirulito na mesa dele.
Ah,
ele queria arrumar briga comigo.
Ah, o Heron. O Heron,
então, e daí ele pegou o saco de pirulito e bateu assim na minha mesa. Aí eu virei assim pro moleque e falei, qual foi? Aí eu peguei o saco de pirulito e bateu lá na cadeira dele.
Aí, depois daí o moleque querendo rebocar lá do quadro. E eu lembro que foi esse dia que deu o estopim pra gente se conhecer, que eles trocaram de turma, porque todo mundo queria bater de
turma. Não, foi esse dia não, foi outra treta.
Foi outra treta.
Foi numa vez que estavam tendo uma parada lá de história lá, mó chata, chata pra caralho. Aí tava eu, o Arthur e o moleque lá. Eu e o Arthur tava brincando, tipo, ah, Arthur, tu é filha da puta, você é arrombado, não sei o que, tava muito doido brincando.
Brincadeira assim. Saudável.
Brincadeira saudável, normal. Aí o moleque chegou, aí o moleque queria entrar. Aí ele chegou, ah, cala a boca, seu filho da puta, irmão. Por que você falou da minha mãe? E partiu pra cima do Arthur. Falando que ia pegar o Arthur na porrada, na rua.
Não. O maluco chegou e falou. O moleque chegou e falou, você é um viadinho. Aí eu falei, sua mãe. Aí o moleque, como assim que tu falou isso da minha mãe?
Aí o moleque
queria meter a porrada porque eu falei da mãe dele.
Aí o moleque falou que ia pegar o Arthur. Eu falei, ah não, se você for pegar o Arthur, você me pega. Aí eu peguei a briga com o Arthur. O Arthur, tipo, ficou de boa e eu peguei a briga com ele. Nossa, aí enrolou, tipo, a briga de, tipo, falar pro cara que ia pegar ele na rua. E ficou mó treta do caralho lá. Aí depois, do nada, toda a turma já tava sabendo da briga que ia rolar no fora da turma. Até a diretoria tava sabendo.
Caralho. E aí a diretoria teve que trocar eles de turma e foi pra mim.
Cara, isso foi um bônus pra mim.
Pô, mas foi muito maneiro o Gabriel chegando lá.
Mas, mano, o que vocês faziam naquela turma? Mano, olha sério, tipo, eu acho que o diretor tinha que prestar atenção nisso também. Tipo, vocês não se encaixavam com ninguém da sala. Não falavam com ninguém. Tipo, chegou nessa turma e falavam com geral. Lá... era só o moleque, porra, o moleque, a galera tinha filho já, tá ligado? Juro, mano, tem uma época que a gente estudou no fundamental com um moleque de 22 anos.
Caralho!
O moleque pegava toda, né, garota?
Caralho!
Era tipo um Euron, mano.
Porra, mas não era tão velho assim.
Não era.
Só pegava todo mundo mesmo. Quando desce.
Só quando dá.
Mano, ó, eu já caí na porrada várias vezes, nunca levei advertência. Nunca ameacei ser expulso. Mano, eu fui lá vendo esse moleque, eu desmaiei outro moleque, tipo, dando material, meu moleque apagou, tá ligado? Eu pensei que o moleque tinha morrido, eu saí correndo. Aí, clássico.
Não, o moleque apagou outro e saiu correndo, ele não foi verificar se o moleque tava bem. Não,
nunca ameaçaram me expulsar. Aí aconteceu uma coisa. Tinha uma garota.
Ah, a garota tem que ter uma garota.
Era bonitinha e tal. Aí eu falava, porra, essa aí é bonitinha, sendo que eu não chegava nela, não sei porquê. Aí chegou um dia, ela sentou do meu lado, eu falei, porra, é a hora, né? O investimento é agora. Não, ela sentou, aí eu tava chupando um pirulito, mano. Ela falou, pô, me dá esse pirulito aí, eu falei, não.
Não!
Ela falou, o que que tu quer em troca? Eu falei, não sei. Ela falou, eu só posso te dar um beijo. Eu falei, água, toma. Aí eu dei. Aí a gente foi lá pra trás no banheiro lá, trocar um beijo. A diretora chegou, mano, eu juro, eu já... quase matei gente, sério, caindo na porrada. Quem tira criança, a gente... Mano, criança é um bagulho muito idiota, tá ligado? Tipo, se aparecer uma faca que eu tiver puto contigo, eu vou te maquiar. É sério, mano, criança não vê consequência. E eu já fiz várias merda dessas, nunca me deram minha advertência. Minha primeira advertência foi porque a diretora pegou a gente trocando um beijinho, né?
Caralho!
Não tô zoando. Eu peguei um ódio daquela gorda. Yeah. Que isso, cara?
Caralho, cara. Diretora, a gente tem que morrer mesmo.
Eu conheci o Gabriel, ele tinha tipo um Pokémon do lado dele, que era uma menina que era super afim dele, ele dava zero fotos. Tinha uma psicopata que até hoje, se brincar, deve estar caçando ele.
Ah não, a história da psicopata.
Psicopata!
Não é aquela lá da escola não, né?
Mano, é.
É ela!
Ela via, eu falei, eu mostrei pra ela lá. Eu mostrei pra ela essa garota, ó.
Não, essa garota perseguia ele mesmo, tipo, muito.
Mano,
Gabriel se escondia atrás da gente pra ela.
No fundamental, tudo começou quando tinha uma garota que era tipo carentona. Todo mundo sabia que ela era carentona. Aí, chegou uma puta, uma vagabunda de uma professora, chegou e falou, a partir de agora é lugar marcado.
Ah, era a Vera!
Era a Vera!
Era a Vera!
E me colocou pra sentar do lado dessa garota.
A Vera me separou do Arthur.
Irmão, eu sentava do lado dela, ela me pediu uma borracha, eu dava borracha pra ela. Era tipo, bom dia. Eu
cheirava a borracha.
Mano, eu juro, você sentava atrás, uma garota. Esse meu Pokémon, que eu até gostava dela, ela sentava atrás. A alta dela sentada virada pra trás conversando com ela. E essa garota que tava sentada do meu lado começou a se apaixonar por mim porque eu sentava do lado dela.
Só por motivo.
Não, tá sim, vendo? Ela me adicionou no Facebook, o trabalho era em dupla, a gente tava conversando e tal. Aí ela começou a falar que era afim de mim e tal. Eu falei, pô, juro, eu falei na educação, eu falei, pô, não gosto de você e tal. Eu tô até ficando com uma garota na escola, ok. Aí ela, tá bom, mas a gente pode ser amigo. Eu falei, tá, foda-se, pode ser amigo. Se, tipo, se é amigo, eu te responder às vezes no Facebook, tá bom. Aí, beleza. Aí passou um dia, dois, e ela veio se declarar de novo no Facebook pra mim. Sendo que aí a mãe dela levava ela na escola todos os dias. Ela falou pra mãe dela que a gente namorava. E a mãe dela veio falar pra mim quando que eu ia na casa dela. Ah, aí eu falei, eu nem conheço, eu mal falo com essa filha, tipo... Me esquece, irmão!
Não tem tempo, irmão.
E aí, isso aconteceu uma, duas, três, tipo, mais cinco vezes que ela veio se declarar pra mim no Facebook. Aí teve uma hora que eu mandei ela tomar no cu.
Mudando o rumo da história.
Assim, eu mandei ela tomar no cu. Eu falei, cara, eu não gosto de você, eu não quero ficar com você, eu não quero mais ser seu amigo. Acabou aqui, não quero, acabou a amizade. O que tinha um dia, acabou. Se existia, e olha que não tinha nada, acabou, eu não quero mais ser seu amigo. A gente não senta mais perto de mim, eu vou pedir pra trocar de lugar, eu mudei de lugar. E aí, ok. Sendo que, mano... O azar de destino, essa garota caiu no mesmo colégio que eu.
Azar de destino, cara, todo mundo queria na Brigadeiro.
É, a Brigadeiro era o melhor colégio do estudo.
É o melhor colégio ainda.
Eu sou o único fugido. Maria Terezinha, que
porra, Maria Terezinha. Não, pra explicar pra quem tá ouvindo, Maria Terezinha é o único colégio do Rio de Janeiro que você recebe colete à prova de bala no escolar. O único, que vem com o cibuzinho do Rio aqui no
canal. Roubada a polícia.
E aí ela caiu lá, irmão, mas a partir do momento que ela caiu lá, era um inferno. Irmão, ela era tipo assim, eu tava aqui, o pátio é grande do Brigadeiro,
sim,
era grandinho.
Sim, é grandinho.
E tava eu, a Thaís fazia parte do meu grupo de amigos, né, porque eu cheguei lá, eu usava óculos ainda. Eu era gordinho, eu não fazia amizade com ninguém, mano, quem conhece, aí chegou a Thaís, vem cá, cara, senta aqui, vamos fazer trabalho. Eu falei, nossa, que humilde, cara. Nossa, meu Deus do céu. Aí a gente sentava lá e falava, cara, eu acho que aquela garota tá me encarando. Ela falou, quem é seu sociopata ali? A garota ficava assim. Ela sentava num banco e ela ficava sozinha, me encarando assim, entendeu?
Ela não tinha amigos, ela ficava sozinha.
E tinha vez que ela se entornava num grupo de pessoas e ficava só ela no grupo de pessoas, todo mundo falando, ela ficava me encarando. Aí teve uma vez que eu falei pra ela, eu falei, cara, você é meio doidinha, tá ligado? Tipo, para de me encarar, não quero mais que você... Irmão, eu passei numa rua, você atravessa pra outra, tá ligado? E aí ela pegou meu WhatsApp com alguém da turma dela, uma garota que eu tava falando, e começou a mandar mensagem, começou a fazer chamada de vídeo, tá ligado?
Caralho! Desculpa.
Sim, a garota não sabia que era sociopata, e começou a fazer chamada de vídeo, começou a me ligar, aí disse que... E me seguiu no Twitter, começou a mandar mensagem no Twitter, caralho, mano. E começou a curtir meus tweets de 2013, era uma parada assim. Aí eu falei, mano, se controla aí. Eu tinha falado com uma amiga minha, eu nem lembro o nome da garota, ela saiu tipo no segundo ano. E eu falei, cara, vem cá, bora trocar um beijo na frente dela, quer ver se ela se manca, tipo. A gente se pegou. Só piorou, mano.
Não adianta porra nenhuma.
Só piorou. E o ápice disso, sério, o ápice, foi quando ela fez ela começou a fazer conta fake no Instagram pra me seguir, porque eu bloqueei a data.
Ah, hoje. Fábrica de bolo!
Sim! Ela criou uma fábrica de bolo, sim. E colocou assim, o único post era novidades em breve. Até hoje, não tem novidade. Ela me segue até hoje, mano. E tipo, ela criou um perfil fake pra me seguir, eu bloqueei também. Ela criou outro, de uma mulher, e eu só descobri que era, porque ela é meio idiota, ela é meio burrinha, que a única pessoa que o perfil seguia era ela. E depois ela criou três pra seguir minha namorada e mandou mensagem pra minha namorada, tá ligado?
Caralho!
Não tô zoando, ela mandou mensagem pra minha namorada perguntando de mim, mano. E, mano, sei lá, essa garota é meio surtada, até hoje ela me segue no Twitter.
Mano, e tipo, o pior de... Não, não que esse não seja o pior, mas uma parada que me assustava um pouco é que eu tenho amigas que são muito apegadas com as mães. Mas ela, sim, até no ensino médio.
Até no final do ensino médio, a mãe dela.
A mãe buscava ela.
De ônibus.
De manhã e à tarde.
Ela era doente, certeza.
Mano, não era nem tipo carona de carro, era de
ônibus. Ela ia a pé.
Eu tô pensando, será que essa menina, tipo, tentou entrar na mesma escola de tudo de propósito?
Caralho, imagina, mano.
Acho que será? Sim, cara.
Eu quero abrir um adendo aqui, que eu adoro o Twitter do Heron.
Ah, você adora meu Twitter.
Que tem o melhor post de todos os tempos, que é o Eu Sou Gay.
Ah, meu Twitter tem o melhor post de
todos. Eu Sou Gay.
Ah, tá bom. Mano,
na época, porra.
Eu lembro que o Herói me gasta assim hoje sobre essa garota. Que ele via quando eu posto alguma coisa no Facebook, tipo, tá em tal lugar. Aí ele fala, depois você não quer que o vagabundo fique te procurando, né? Pela rua. Aí, ó, tem o Facebook, tem o Instagram, tem o Twitter, depois você não quer que o vagabundo te caça aí. Aí depois a mina aparece com uma faca na tua casa. Mano, a opção do Heron foi... Abre um B.O. ou a gente pega essa grande porrada.
É, o que fazer, cara? Tá maluco.
Ele só viu que tem moto e falou assim, porra, Bruno, bora dar um susto nessa garota.
Não, mas tipo, até hoje, de vez em quando eu vejo ela, tipo, andando aqui perto da rua e ela ainda anda com a mãe. Mano, e ela trabalha no mercadinho ali.
Ó, pra você ter ideia, tinha a Jéssica. Jéssica, uma amiga nossa que ela considerou a Jéssica a melhor amiga dela.
Uhum.
Aí ela manda várias mensagens pra Jéssica e ela não responde, mas ela fica andando. Aí teve um dia que, por Deus, por quê? Porque ele me odeia porque eu fumei a Bíblia outro dia. Eu peguei o ônibus e ela tava no mesmo ônibus. Ela ficou me encarando. Aí eu fingi que eu não vi. E aí ela postou no Twitter que a Jéssica mandou uma print, foi. Troquei uma troca de olhares muito insana hoje com ele no ônibus. Acho que ele ainda gosta de mim. Eu não tô zoando. E ela começou a mandar mensagem pra essa minha amiga Jéssica falando, nossa, vi o Gabriel hoje no ônibus. Trocamos olhares intensamente.
Caralho, tipo, aquele
olhar de psicopata. Acho que ainda pode acontecer algo de nós. Ela falou, mas ele namora e tal. Não mandou ela se mancar. Ela falou, e daí? Eu não tô zoando. E aí ela começou a seguir minha namorada. Aí eu comecei a ficar suado.
Essa menina tava te olhando, tipo, caralho, tô muito afim. Tu tava tipo, porra, vou fumar a Bíblia de novo.
Hoje eu fumo salmos.
Ai, caralho.
Nossa, mano, eu só sei que...
Tem que fumar Gênesis, mano.
Gente,
vai ficar bom.
Eu comecei a ficar assustado, sendo que eu pensei, cara, acho que ela não vai ter coragem de fazer nada, tipo... Sei lá.
Tipo, ir na sua casa.
Tipo, não vai ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém, me matar, tá ligado? O Heron falou, ele falou disso, que ele falou, cara, ela provavelmente tem problema psicológico.
Uhum.
E tu não sabe o que ela vai fazer, tá ligado?
Eu não sei se é verdade, eu não sei se é ela, mas ela não tá namorando um cara de 33 anos?
Ela. Então,
ela!
Recentemente ela começou a trabalhar no mercado e começou a namorar um cara de, tipo, 40 anos. E o cara, tipo, é casado, até onde eu sei, e pega ela. E ela fala disso, tipo... Com orgulho, tá ligado? Tipo, ela posta print, tipo, ela postou print do cara falando assim.
Amor não tem idade.
Não, ela postou uma print. Pior! Ela postou uma print do cara falando assim: um dia a gente vai poder ficar junto, mas hoje você é só minha amante. Ela postou, tipo, como se fosse romântico, tá ligado? No Twitter. E no Twitter ela conta a vida dela toda. E aparentemente o cara, tipo, comeu ela, novinha, e agora tá com a mulher dele de novo, tipo, aí cagou pra ela. E ele, mano, pra ter noção, ele falava com ela por outro telefone, mano. Tipo, ela postava print. Era doente, ela postava print de tudo, tudo, tudo. E, mano, eu penso, se for uma pessoa com problema psicológico, caralho, isso fica 3 vezes pior tudo, tá ligado?
Pois é. Nossa, eu não sei onde essa garota vai dar, mas eu vou seguir o Twitter dela.
Como é que eu tô te falando?
Se a menina for diagnosticada com um problema, pior que ela não pode ser presa, cara.
Não pode,
não
imagina.
Pode.
Ela pode faquear todo mundo e não ser presa, tá ligado? E eu lembro que o Heron e o Arthur. O Arthur tava gastando, mas ele tá falando sério, cara. Tu não tem medo, não.
Eu não tava gastando. Eu falei, mano.
Não, se fosse cara, comigo, cara, eu ia, sei lá, ficar meio.
Assustado, né?
Assustado, né? Sim, e o Heron falando pra abrir B.O., tá ligado?
Não, pelo amor de Deus, não tem como.
Ia, sei lá, contratar um cara pra bater lá na porta.
Fazer uma ordem de distância, tá ligado? Pronto.
Mano, sendo que eu acho essa ordem de distância muito cagada. Tipo, um papel que diz, não pode ficar, vai ficar mais perto de mim. Foda-se.
Aí tu liga pra polícia. Aí a polícia vai chegar, mas ela tem que pegar lá dentro também, né? É foda, né?
Não, é só, tipo, vamos legalizar a arma, mas o porte é só dentro de casa. Não pode sair, hein? Ai de você se você sair com essa arma, não
dá. Não, mas a bala eu não sei.
Botar a bala no xingue.
Esse papel aqui diz que você não pode. Não pode mais sair. É tipo, esse papel diz que você não pode esfaquear a Thaís. Não pode mais.
Não pode. Let's go away, let's go away tonight. Let's go away, we go away tonight. Can we go away, hey, can we go away tonight? Let's go away, let's go away tonight.
Oi, aqui é o Arthur do Futuro. A gente acabou se esquecendo de se despedir. E eu tô terminando de editar esse podcast. Eu queria agradecer pelos meus amigos ter vindo gravar comigo no dia do meu aniversário. Eu queria fazer um podcast já tem um tempo. E eu nunca fazia nada a respeito disso. E eu terminei de editar agora e eu tô bem feliz. Obrigado por ouvir até o final. E é só isso. Tchau.